Vamos ao profeta Isaías, no livro do mesmo nome, Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Isaías 26, versículos 3 e 4. Diz assim, Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que tu nos ensines com essas verdades colocadas aqui pelo teu servo Isaías, que tenhamos a confiança em ti como um alvo muito importante, para não dizer básico, das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. É um capítulo muito bonito, este 26 de Isaías, em que o profeta, ele envolve aqui adoração pessoal com atributos de Deus e fala do reino que Deus vai instituir na terra. Muito bonito. Mas eu vou isolar só os versículos 3 e 4, sem risco de tirar do contexto, porque esses dois versículos falam de aspectos da pessoa de Deus e de um apelo que ele faz para as pessoas. Então, não tem problema tirar aqui só esses dois versículos, não vai ter prejuízo para o que eles significam de hipótese alguma. Então, no versículo 3, Isaías fala de um benefício que Deus concede a um certo tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Aquele cujo propósito é firme. Então, Isaías está falando de alguma coisa que Deus concede a esse tipo de pessoa, aquele cujo propósito é firme. O que é ter propósito firme? É saber o que quer, ter alvos bem definidos e lutar por aquilo, contornar obstáculos que estão na frente, que estão tentando impedir de você conquistar aquilo ou seguir por um certo rumo. É mais ou menos como se usa na expressão, pessoas que dizem assim, eu não abro mão, eu insisto com isso, é assim que eu quero, é por aqui que eu vou seguir, em qualquer área da vida, expressão bem geral. Então, eu quero assim, eu estou firme no meu objetivo, quanto a assunto tal e tal. Só que há um problema, ou só em dizer aquele cujo propósito é firme, deixa algo no ar ainda. É que alguém pode ter um propósito firme, mas ser um propósito mau. Então não é virtude só a pessoa ter um propósito firme. Porque tem que se examinar que propósito é esse, que objetivo é esse. Quando a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, então, infelizmente, nós podemos dizer que a maioria das pessoas tem propósitos errados, mesmo firmes, mas errados, maus. Só que o texto vai além, e Isaías não nos deixa com esse problema aqui, porque ele fala de alguém que tem um propósito firme e o quê? Versículo 3. Confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, é um propósito correto. Tão correto que está incluída a confiança. Ele insiste naquele propósito, ele não abre mão daquele rumo, porque ele sabe que é o certo, Deus quer assim, ele confia em Deus, então mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mas ele não abre do seu propósito, porque ele confia em Deus. Então, óbvio que é um propósito afinado com os padrões de Deus. Fica evidente isso. Qual é, então, o benefício que alguém assim recebe de Deus? Aí, eu estou vindo de trás para frente nesse versículo, não sei se vocês já notaram. Então, agora, no começo do versículo, responde a pergunta: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem um propósito firme e um propósito correto, porque ele confia em ti. Conservará em perfeita paz. Estive olhando a palavra perfeita no hebraico, uma língua difícil, e muitas vezes uma palavra usada num certo sentido ela tem um outro significado literal, mas figuradamente, então, significa aquilo que o escritor quer dizer. E às vezes uma palavra tem vários significados, diferente do grego, que é muito mais exato, muito mais preciso. Aí descobri que a palavra aqui no hebraico, traduzida por perfeita, significa ouro puro, ou refinado. O sentido mais básico dessa palavra aqui é refinado, puro. Eu achei que valia a pena comentar isso com vocês. É como se dissesse: Deus conservará numa paz pura, refinada, especial. Aí eu me lembrei de que o Senhor Jesus Cristo disse: Eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá. É uma paz diferente, é uma paz especial. Curioso isto. Então, aqui em pleno Isaías, 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, Isaías, Deus já fala através de Isaías de uma paz diferente que Deus dá, uma paz pura, que vem dele. Gostoso ouvir isto. Duas observações: manter um propósito firme, baseado nas coisas de Deus, no mundo que jaz no maligno, não é fácil, é uma luta. A luta da carne contra o espírito, a guerra espiritual em que nós estamos envolvidos, e é muito, muito conhecida esta luta, muito, muito falada nas escrituras essa luta, não é uma novidade, mas é bom sempre lembrar: é difícil conservar propósitos firmes. Vou dizer de outra forma: é difícil ser firme nos propósitos quando esses propósitos são os de Deus, porque o mundo é contra esses propósitos. Então, alguém poder dizer: eu não abro mão dos meus propósitos cristãos, essa postura de vida é difícil tomar, e não só tomar, como exercer especialmente. Não é uma coisa gostosa, natural, não, mas é algo que vai contra a correnteza. Mesmo assim, no auge dessa luta, Deus nos dá paz, e até valoriza mais ainda essa paz que Deus nos dá, como se fosse: você vai ter muitas lutas por causa desses propósitos, os quais você não abre mão, mas eu vou lhe dar paz no meio disto tudo. E é muito conhecido o Salmo 27, versículo 3, não fala a palavra paz, mas é implícita lá a tranquilidade, a serenidade com que o salmista aqui enfrenta. Vamos ver o que ele enfrenta aqui, Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, não fala exatamente a palavra paz, mas mostra a tranquilidade que o salmista aqui, Davi, está enfrentando, mesmo no meio de guerras, exércitos contra ele, ele encontra uma serenidade interna muito grande. E eu faço analogia com a luta que nós temos nesse mundo por mantermos propósitos firmes, propósitos de Deus. É muito fácil abrir mão deles. Digo muito fácil, deixe-me corrigir, é muito tentador, e acabamos muitas vezes por tropeçar nesta tentação de abrir mão, porque tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil aqui no mundo, quando a gente abre mão dos propósitos, quando não diz assim, eu fico aqui e não abro, mas você abre, é mais fácil, os amigos vêm em maior quantidade, as coisas no trabalho talvez fiquem mais fáceis, é menos duro, mas é ilusório. E a paz que vem por abrir mão dos propósitos de Deus, ela vem uma certa paz, mas essa é enganosa, é provisória, é uma paz esquisita, é uma paz que não dá paz, uma paz que não dá paz, é um arremedo de paz, essa não presta. A paz que nós devemos realmente procurar é no meio das dificuldades levantadas contra nós, quando nós fincamos pé, não abro mão dos propósitos de Deus na minha vida, não abro mão. Rapaz, você vai sofrer aqui, mas eu vou ter paz. Talvez você possa pensar, mas pastor, nas batalhas aqui na vida eu não tenho sentido tanta paz não. Não, eu vou ser franco, é quase o contrário. Meio conturbado internamente, pastor, eu não tenho tido paz não, e eu tenho mantido os propósitos de Deus na minha vida, pelo menos tentado. Eu teria duas sugestões. Cada caso é um caso. Se alguém chegasse para conversar comigo com essa colocação, pastor, eu acho que estou sendo correto na minha vida como crente, mas não estou tendo paz, é um turbilhão aqui dentro, umas dúvidas, uma angústia, não estou tendo paz. Eu iria conversar muito com essa pessoa, claro, para poder tentar ajudá-la e ver o que poderá estar acontecendo para ela mesma concluir. Eu ia levantar algumas questões. Então, baseado no que eu ouviria do irmão ou da irmã. Então, cada caso é um caso. Mas eu gostaria de colocar duas sugestões aqui para alguém que está no meio da luta por ter bons propósitos, propósitos de Deus, e mesmo assim não ter paz. Primeira sugestão, pense bem, talvez seus propósitos não estejam assim tão firmes quanto você está pensando. Porque você diz, não, os meus propósitos estão firmes nas coisas de Deus. Vem cá, como é que você está reagindo nisso? Me conte aqui como é que foi assim, como é que foi assado. Aí talvez a pessoa pensando mais profundamente, vai, ou falando para poder pensar melhor, né, poderíamos descobrir que esses propósitos estão meio frouxos. Em tese, sim, de uma maneira bem geral, sim, ele segue caminhos cristãos corretos, mas quando aperta, quando as coisas complicam, e ele tem que exercer coragem, e ele tem que mostrar firmeza mesmo, e bater pés, não abro daqui, eu perco meu emprego, eu tenho prejuízo tal, ou tal, mas eu não vou abrir mão, não. Talvez nesses momentos, alguém que não está sentindo paz, talvez o motivo de não sentir paz, essa pessoa, é porque está abrindo mão mais fácil do que pensa. Para você pensar, como é que está a sua firmeza nisto. Segundo, apesar de bem intencionado e você estar com propósitos de fato bem firmes, talvez esteja falhando na confiança em Deus, porque faz parte do perfil desta pessoa, confiar em Deus. Ele tem propósitos firmes e fica neles, me lembrei agora dos mártires, que vão nesse propósito até a fogueira. E a gente lê histórias de carrascos que ficam com pena do mártir cristão e chega e diz: meu amigo, só fale que Jesus não é Deus, ou a frase tal aí que a autoridade aí religiosa ou política está exigindo de você, diga essa frase, quase com pena do outro, a fogueira ali esperando. O outro é tão firme e confia tanto em Deus que diz assim: não digo, eu não posso dizer o que você quer que eu diga contra o meu Salvador, eu não posso. Rapaz, tu és louco, tu está vendo o fim disso, daqui a poucos minutos estará queimando numa fogueira, tua mulher ali chorando, teus filhos chorando, e teus parentes tudo ali chorando, e tu confia num Deus desse, que não vai te livrar desta fogueira, ou desta espada, não vai te livrar, tu confia. Confio. Então, a confiança em Deus é fator preponderante para que nós tenhamos paz no coração. Quanto mais confiança, mais paz. Obviamente, alguém que está na beira de um fogo ou de uma morte por sentença, essa confiança em Deus não é aquela, não é a confiança de que Deus vai livrá-lo daquilo, porque não livra mesmo, a maioria das vezes. Às vezes ele livra, como temos o caso dos leões, da fogueira, fornalha ardente e tal. Mas, na maioria das vezes, Deus não livrou. E a pessoa foi lá e morreu queimada mesmo. Então, é uma confiança muito além, muito mais profunda, do que uma confiança de que Deus não vai me deixar sofrer. Deus não vai deixar a minha mulher viúva. Vai nada, na hora agora vai dar um jeito. Vai chover e apagar o fogo. Não é bem assim. Então Deus vai deixar sua viúva com 4 filhos mesmo, porque você com 35, 40 anos de idade foi morto ali de fogueira, na fogueira, acabou. E a sua mulher vai passar fome e seus filhinhos, não sei, já parti. Mas Deus vai cuidar. Isto é propósito firme, mais confiança em Deus. Aí não é à toa que nós vemos pessoas cantando no meio do fogo, enquanto obviamente não perde os sentidos depois da própria vida, cantando no tronco, como Paulo estava lá. É propósito firme e confiança de que Deus está no controle e alguma coisa ele vai fazer, mesmo que envolva a própria morte da pessoa. O gostoso do crente é que as coisas não acabam aqui. Quando a gente olha para os padrões daqui, do mundo, e se preocupa com as coisas daqui, e considera que bom é bom para cá, ruim é o que é ruim para cá, aí nos complicamos muito. Quando a gente aprende a olhar para o céu, aí muda totalmente o foco. Então, o ruim para cá pode ser o bom pode ser o ruim, aqui fica tudo diferente. E o que acontecer aqui, o que interessa é lá. E lá, só vai a paz com as coisas de lá, só vai funcionar com confiança em Deus, um Deus que nós não estamos vendo. Versículo 4, finalmente eu quero encerrar. Ele diz, estou em Salmo, voltamos a Isaías 26. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando no versículo 3, falava no versículo 3, ele se dirigia diretamente a Deus. Agora ele fala ao leitor, ele mudou. E agora ele desafia objetivamente o leitor a confiar em Deus, ou confiar mais. Se alguém já confiava, confie mais ainda em Deus. E não de maneira provisória, observe, mas perpetuamente em circunstância qualquer. E ele explica por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É interessante como você subindo numa rocha, numa pedra bem grande, que eu acho que todos nós já fizemos isso em alguma fase da vida, numa cidade do interior cheia de pedra, Xadá, por exemplo, ou na praia, onde tem umas pedras, quer bramar. Dificilmente alguém chega em cima de uma rocha daquela enorme, pisa ali e se sente inseguro. Só consegue cair. A gente pensa nisso. Ao contrário, isso aqui não cai nunca. Posso cair eu, daqui de cima, escorregar. Essa rocha aqui não cai não. É interessante. Uma rochinha de nada, de 5 metros de altura que a gente escala lá, a gente sente seguro. Mas Deus, que é uma rocha eterna, em Deus, a gente não sente seguro, muitas vezes. E fracassamos. Que contrassenso. Ele olha para uma pedra dessa que ele criou, de 5 metros de altura, ou 20, ou 30, isso é um grão. Isso não vale nada. Ele sopra, aquilo se dissolve. Agora, ele é uma rocha eterna. Quem é que vai soprar sobre ele para dissolvê-lo? Quem é que vai alterar a existência dele, ou o caráter, ou qualquer coisa dele? Essa é uma rocha. Então, o profeta está aí, ele é uma rocha eterna, gente. Confie perpetuamente, todo o tempo, nunca pare de confiar em Deus. Então fica o desafio. Então eu vou aqui imaginar como se Isaías estivesse dizendo mais ou menos assim, resumindo: vocês fazem muito bem em confiar em Deus. Primeiro, porque ele é confiável como uma rocha. Segundo, porque ele gosta de ser confiado. Tanto gosta que, terceiro, ele enche de paz aquele que confia nele e insiste em seguir pelos propósitos dele e é firme naqueles que é firme nos propósitos dele. Para este Deus dá muita paz. Quer paz? Confie em Deus e firme o pé e diga: eu não abro os princípios dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa aula de Isaías quanto à questão da paz no nosso coração. Uma paz pura, uma paz refinada, vinda diretamente de Deus, uma paz diferente da paz do mundo, uma paz de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por esta lição. Queremos esta paz? Sim, ela está ao nosso alcance, mas não vai ser fácil, porque ela vai exigir propósitos firmes, e é duro viver no mundo com propósitos diferentes dos teus. Então haverá lutas, devemos então mostrar a nossa firmeza de propósitos e serenamente confiando em ti. Com isto tu te agradas bastante e enche de paz, mesmo com o exército contra e guerra estourando ao redor. Obrigado por esses conceitos e nos ajuda a viver aplicando esses conceitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.